Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Santos, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para falar de Star Trek Picard, a nova série de Jornada nas Estrelas com o Capitão Carequinha. Nesta parte 4, vamos falar dos outros personagens, Raf, Asha, e principalmente como o Star Trek está evoluindo, vamos dizer assim, sua linguagem. Deixe o seu comentário em comboconteudo.com e considere nos apoiar na campanha de apoio da Combo, apoia.se/combo.
É, o Richard, aliás, o Richard Destron, que deu o nome ao Instituto, ele aparece na série clássica. Vocês acham que ele ultimamente
comentou? Fazer um disclaimer aqui para os ouvintes. Gente, eu não sei aqui, claro, eu tô falando por mim. Eu adorei a série, mas assim, ela não é isenta de problemas. Deixa isso claro.
Nenhuma série é isenta de problemas. Se a gente começar a analisar a nova geração, a gente vai achar um monte de problema ali também.
Principalmente o Riker sem barba.
Isso é um problema.
Você sabe, parem, sabe que tem um podcast seu agora chamado A Barba do Riker, né?
Não, fala sério.
Tô falando sério, o nome do podcast é Barba do Riker. É só pra falar da nova geração, pra discutir o episódio da nova geração. Eu adorei o nome, X9.
Gente, quem cria podcast pra ficar falando de série episódio a episódio?
Não, eles não estão falando de episódio a episódio, eles estão pegando episódios soltos, alguns assim, comentando. Mas alguns podcasts de Star Trek, eles pegam um episódio, destrincham o episódio todo, falam. Assim, direto, assim. Tipo um tal de Dobra 9.
Mas Dobra 9 são os episódios novos.
mas tem muita gente interessada nos episódios antigos. Então tem muito. Tem um certo conjunto de material aí saindo dos episódios antigos aí. Tem vários podcasts. Vários em termos, né? Mas eu conheço alguns podcasts de Star Trek que trabalham em cima dos conteúdos das outras séries. Cara, são. No total, eu fiz a conta. São 764 episódios, se contar o desenho animado, mais 13 filmes. Dá 177 episódios, se contar os filmes como se fossem episódios. É coisa pra caramba. Sempre tem assunto.
Falando da Rafaela, né? A Raf, interpretada pela Michelle Hurd. Gente, eu adoro essa mulher.
Ela é uma fofa. Me agoda se você chama.
Ah, sortudo. Ela, assim, eu diria que um dos principais papéis da vida dela é, claro, o papel de fogo no piloto da Liga da Justiça de 97.
Putz, grila era ela.
Mas ela fez Law and Order Special Teams Unit.
Eu só lembro dela como a esposa do Capitão Lou Grover em Hawaii 50, em algumas participações, que também é da CBS. Mas quando eu vi foi escalada, eu falei, a esposa do Lou.
Não é só da CBF, o produtor é o Alex Kustman.
Verdade. Eu gostava dela, pouco ela apareceu. Eu falei, pô, gostei da personagem, é legal. Você aparecia pouco, eu curto pra caramba o personagem do Tim McBride, que faz o esposo dela, né? Na série, eu gosto dele, mas ela aparecia também, achava legal, assim, mas muito pouco. Não conhecia ela muito. Mas eu gostei da personagem, eu gostei das coisas que trazem, né? Pra dentro do Star Trek. Gente, é uma personagem drogada.
Isso. E um goró. Goró de verdade, nada de Sinterol.
Nada de Sinterol. É campo, vinho. Vinho do Chateau Picard.
João Canabrava.
aquilo que faltou na Jurati, de não ter a construção psicológica, né, do transtorno psicológico, tem na Raf. Que o primeiro momento a pessoa fala assim, ah, ela tá brava com o Picard, porque o Picard saiu da frota sozinha, né? Até que ela foi mandada embora da frota por WhatsApp, né? Ah. Mas na verdade você vê, chega lá em Star City Dust, você vê o filho dela, que o problema, na verdade o problema foi que depois que ela saiu da frota, ficou tanto ensinada em achar os responsáveis pelo ataque em Marte chegando nos Romulanos, que ela perdeu o marido, o filho, agora perdeu o neto.
Ah, tá no caso.
É neta, né, na verdade.
É uma neta.
E a única Romulana que aparece com corte padrão Romulano da série.
Verdade. Não, naquela cidadezinha meio Vale Oeste também tem alguns caras que são caracterizados como Romulano clássico da nova geração. Testão, cabelo cuia e tudo.
Mas o... Aí você vê que, na verdade, ela se afundou justamente nessa pesquisa, nessa busca pela verdade, né? E você as mudanças de humor dela, tentando ficar sóbria, caindo de volta no alcoolismo, caindo de volta nas drogas, depois tentando voltar de novo. Você vê isso, que é normal uma pessoa, né, que a gente vê no dia a dia, que está sofrendo esse tipo de transtorno e de alguma certa forma sair, né?
Eu entendi ver o humor, né? Como ela vem falar, ela pega a Jurati e vem e fala, vamos lá, titia vai te ajudar ela. Vai ter bolo? Vai ter um bolo, vai ter um pedaço de bolo pra você. No momento que ela vem pra dar o conselho, vem conversar com o Rios, né? Que ela vem falar com ele também. Até o momento que no final do episódio, acho que é o quinto. Depois de Stardust City, vem o Picard, bate na porta da frente, sabe que você tá aí, pode sair, tá? E ela murmura lá de dentro. Assim, é uma personagem...
Não, ele não diz isso. No final, ele bate lá na porta e seja bem-vinda de volta. Basicamente
isso.
Assim, é uma personagem... Essa é uma personagem bem construída, bem trabalhada ao longo da série. A atriz segura as cenas, inclusive aqui com o filho. O ator trabalha mal pra caramba.
E depois do Picard, ele é a personagem que tem mais experiência de vida, né? Ela é a mais velha de todos ali, fora...
Sim. E não sei se vocês notaram no final, no último episódio, a insinuação dela com a Sete, né?
Insinuação, meu filho?
Eu só tô dizendo insinuação, não quis dizer, estamparam com neon no teto da La Sirena.
Meu querido, depois que a Narissa chavecou a Sete, na hora que as duas vão lutar...
Ah, mas Narissa não conta porque ela era sono. Agora a Rafa ali chegou, cá minha filha.
Vem cá minha loura.
Mas a Rafa realmente ela é a ponte conectora, né? Ela ajudou o Richard pra poder saber o que tá acontecendo, né? Ela tava meio de olho. Na verdade, quem tava desconfiado da Jurati antes era o próprio Rios, não era nem tanto a Rafa, não. Mas ela é que tá, apesar dos problemas, né? Ela é meio que a mãezona de todo mundo ali, de um jeito ou de outro.
Ela também descobre onde que tá o Maddox. Ela que consegue a credência cara entrar no cubo.
Pô, aproveitando, mexendo os pauzinhos, né? E queimando algumas pontes no ninho, mas consegue. O que faltou na Jurati tem na Raf de sobra, né? E o que lá chamar pro o capitão no lugar? Uma JL. Referência da foto JL. JL. Eu adorei.
Muita intimidade, isso. Cara. Nem o Raik teve a saudácia.
Nem chama o Picard de Jean-Luc. Só a Crush chama de Jean-Luc. Nasce em toda nova geração. E por outros motivos.
E sim. A Gainan também, Jean-Luc.
E a Raf chega, o JL. Só que eu achei um barato assim. Falou. E o Picard não briga com ela, não se ofende, não reclama. E aceita na boa, né? Tudo bem que ele é meio data, ele ficou data de questão dos sentimentos, né? A gente viu naquela cena que ela vira e diz que o ama, aí ela fica meio assim, diz que ele, tá, eu também te amo, e sai andando. Adorei aquela cena, assim, eu achei um barato do episódio, adorei, uma cena que eu gostei muito, ela toda meio sem jeito, falando, né? Mas eu adorei ela de JL, achei muito, muito íntimo dele, assim, ele aceitando de boa, o jeito dela, coisa assim, como ela é diferente do Picard, né? Ele é aquele cerebral, capitão, diplomata, né? E ela aquela impulsividade. Imagina como é que deve ter sido o cor dele com ela, né?
Falando em comando, isso tá no Countdown também. Se você ler lá, ela tem todo, mesmo na ponte da nave, ela é JL.
É que ela é a primeira, ela foi a primeira oficial dele nessa missão de resgate de Romulanos. Aliás, eu achei que ela já era a primeira oficial que ele tava. Eu não sei exatamente o que ele tava do antes entre Enterprise. Eu sei que ele saiu da Enterprise pra comandar essa nave nessa missão de resgate com os humanos.
Na verdade, ela não era oficial, ela era secretária executiva do Almirante. Então ela era O que ela falava era a mesma coisa que se o Picard tivesse falado. Attaché, o nome, se não me engano.
Bom, é, a última personagem que eu quero colocar já entra na história da temporada, porque o Picard foi aposentado, se aposentou, ele brigou, tretou com a Frota Estelar, com, né, a federação toda, porque o planeta Romulus explodiu, graças ao JJ.
É incrível ter aproveitado isso. A coisa teve consequências, né, no Prime, né, no universo Prime.
Não é tão incrível porque o Kurt foi um dos roteiristas do Star Trek.
É, ele foi artista em 2009. Mas eu achei interessante usarem os efeitos, porque se foi citado lá, eles mantiveram na continuidade. Limite, pegaram e pagaram.
O que tá no filme é canônico, então eles mantiveram a regra. Na hora que o Spock volta no passado e vai cair lá na Kelvin Timeline, que é um outro universo, assim como o universo do espelho, tudo aquilo lá tá no universo Prime, então é canônico. Se a supernova explodir e destruir o Romulus, a nova explodir e destruir o Romulus, e a partir daqui a gente continua.
Tanto que no na Kelvin Timeline foi destruído, foi Vulcano.
Isso é outra história.
Aí é literalmente outra história. E aí o Picard tava vivendo lá no vinhedo dele, tocando a vidinha dele com o seu cachorro, o Imediato.
Tá, mas aí eu discordo de vocês. O Picard não estava vivendo.
Tava sobrevivendo.
Não, ele estava esperando a morte.
É, ele tava... Ele não tava vivendo, realmente. Ele tava...
existindo apenas. Ele tava cantando Raul Seixas, aquela música de esperando a morte chegar.
Porque se a gente vê o Picard, mesmo ele não ser o cara mais de ação do mundo, principalmente no final da carreira, mas ele sempre foi ativo, sempre esteve onde o perigo mandava, ele desobedeceu ordens da federação para ir atrás do perigo, para enfrentar os Borg principalmente, então, para Kill. Imagina, você enfrentar um ser que é praticamente um deus de peito aberto, só Picard, né? E o Cisco deu um soco nele, mas tudo bem. Mas
E o Picard não faria isso nele. Eu não sou o Picard. O Kill é o meu personagem secundário favorito de todas as séries de Star Trek. Pronto, falei. Adoro essa nova frota, conseguisse trazer ele um dia, o John DeLance, pra falar numa convenção.
Não posso falar nada sobre isso.
Seria, você adoraria ver ele aí. Aliás, eu adoraria ver ele em Picard. Eu acho que daria um fechamento pra segunda temporada. Um monte de gente teorizou um fechamento pra segunda temporada usando o Kill. Trazendo. Minha esposa, que é fã de CSI, tava assistindo. Aí eu passei na sala, olhei. Peraí, Cláudia, dá pausa aí. Esse é o John DeLance, lá. John DeLance, o Kill. Peraí, é o Kill mesmo. Ele tá velho. Cláudia, o tempo passou, né, cara? O Kill.
Eu vi ele outro dia assistindo os episódios do The Mentalist que eu tô acompanhando no Amazon Prime. Ele tá lá, né, na sexta temporada.
Ele tá no filme do Agente 6. Não com... No filme que tem o The Rock lá, mas o filme antigo ele tá lá. Ele já é o Kill.
Eu adoraria Kill de novo em Picard, eu acho que encaixaria. A história que final da segunda temporada. Mas quando a gente falar de segunda temporada, eu falo disso. Pensaria. Mas eu adoraria ver o Kill de novo na série. E eu acho que assim, o Picard, como você mesmo falou, concordo. O Picard é aquele não se fugiu. Mas curiosidade, né? O Picard, sendo um capitão mais cerebral, mais pro diplomata, tudo, chutou mais bunda, deu mais tiro em 4 filmes que o Kirk deu em 6, né? 7,
né? Tecnicamente 7.
7. Pelo menos ele não morreu, ele ainda não morreu, mas não vai morrer de uma forma tão ridícula quanto morreu, né? Caindo da ponte.
Calma, isso aí dá pra fazer ainda, relaxa.
Tomara que não matem ele, né? Dessa maneira tão escrota como foi. Tão ridículo quando foi que mataram o Kirk, porra.
E aí temos uma personagem chamada Dage, que é atacada, e aí ela procura o Picard pedindo ajuda dele. E depois nós descobrimos que existe também a Soldi, e as duas são interpretadas pela Isabella Briones, que é uma atriz e cantora.
Muito linda.
Filha, o pai dela é filipino, aliás. Estive vendo, falei, ela tem uns traços levemente orientais. O pai é filipino.
Não é o Data?
O Data é o pai da Sutra, que tá Briones.
Ah, e da Jana, então. E de todos eles, tecnicamente de todos aqueles androides lá naquele planeta.
Coitada da Tasha. Mas assim,
eu tenho que dizer que fizeram tanto toda aquela campanha, né, de prévia, né, de marketing, os pais e tal. Aí vem lá, dá, não sei o quê, vai buscar ele e ela morre no final do primeiro episódio. O quê? Que? Assim, ela surgiu pra isso? Só pra isso? Aí é que tem toda a revelação dos gêmeos, etc.
Aí veio o Bender, né, na sua cabeça.
Eu não.
Ah, com certeza. Agora entendi, agora tudo faz sentido.
E o namorado da Dage é da Tess, lá da rainha que aparece no Discover.
Aliás,
exatamente.
Não sei se vocês repararam. Falaram, não, vai mudar tudo, fazer. Eu vi um meme, recebi um meme assim. Vai mudar tudo, fazer diferente, sei o quê. Quem é o personagem, o primeiro que morre em Picard é o namorado da Dage. Qual é a cor da camisa dele?
Vermelha.
Vermelha. Eu falei assim, mudaram nada, né? Tinha que morrer um camisa vermelha?
Sim,
é lógico.
Vermelha.
Mas o primeiro. A Dage morrer foi uma porrada. Porque foi. Ele fica, peraí, a série. A mina foi pedir ajuda do Picard, o Picard realmente tinha alguma coisa pra fazer agora e ela morreu. Aí que é dito, né?
Realmente.
Duas.
É dito no segundo episódio já. No segundo episódio.
No primeiro. No primeiro, quando ele vai.
Aí fala, onde é que tá a outra então? Aí de repente mostra que a outra tá num cubo Borg cheio de Romulanos. Que ótimo lugar.
É, um bom lugar mesmo pra você estar. Aliás, voltando pra trilha sonora, né? Quando mostra esse cubo, você vai se afastando, você não sabe a princípio onde que tá, né? E vai se afastando a câmera, vai afastando pra você ver aquele cubo. Toca aquela música clássica dos Romulanos da série clássica, cara, um sopro no máximo. É muito arrepiante, cara, é muito bom.
É o tema de Balance of Terror.
Exatamente.
Um dos meus episódios favoritos da clássica, diga-se passagem.
Mas a Woody, ela acabou sendo uma das personagens mais. Até o começo, até o final, até o último episódio, ela estava bem construída. No último episódio, ela ficou meio perdida ali, não sabendo se se chamava Super Saiyan, não sabendo se ficava com Picard, não sabendo se fugia com o Narek, não sabendo se matava o Narek. Aí ela ficou bem perdidaça.
Verdade, ficou ali soltinha, não sabia o que fazer dali. Porque ela veio construindo, vendo, aí vai, meu mundo caiu. Tiraram o chão dela. Aí ela vem fazendo tudo de novo, desconfiando de todo mundo. Aí a Kestra dá uma ajuda, vai indo, vai começando a estabelecer relações, tudo lá. Chega no último episódio, no final. Aliás, eu não sei quanto a você, mas o episódio 9, o pior disparado da temporada. Eu realmente não gostei do episódio 9. O 10 dá uma melhorada, mas eu achei o final um pouco aquém do que poderia ser.
Pega nos episódios 9 e 10, mas principalmente no 9, talvez seja o que chegou, porque a Soji sempre colocaram como se ela fosse uma pessoa muito inteligente. Nossa, que ela faz a pesquisa e não sei o quê. Claro que ela não sacou dos Romulanos, mas eles são meio que espiões, etc. Nossa, ela é inteligente, beleza. Aí teve todo o lance de quase ser morta, ela fica desconfiando, conhece o Picard, conhece, né, o pessoal, começa a confiar. Chegou no planeta dela lá, Copelius, que tem os sintéticos, que tem, né, as formas de vida. Ela ficou uma idiota. E todos lá são idiotas. Deu vontade de falar pros Romulanos. Porra, vocês estão com medo disso? Bando de trouxa.
Tudo manipulado ali pela Sutra, né? Essa tá sempre mal intencionada desde o início.
Essa manipulação assim, ficou tão na cara. Quando começou, eu olhei assim, não vamos fazer esse clichê, vamos. Tá aquela coisa de equilíbrio, vai ou não vai? Pra um lado ou pro outro, aí vem alguém, vai lá, tá pensando, tá vendo? Todo mundo é mal. Aí todo mundo pro outro lado. Eu falei, quando eu vi isso, eu comecei a ver, eu falei, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. E vai usar o Narek pra. Quando prendeu o Narek, vai usar o Narek pra isso.
Não, e ainda. Quando começou esse lance todo, ainda o Picard fez um discurso bonito. Eu pensei, puta merda, se esse roteiro for pelo lance mais previsível, vão prender o Picard. Ah, prendeu ele! Ai, caralho.
É, os roteiros dos dois, do nono, é totalmente previsível. Além de. Você tem a Sutra, que obviamente você sabe que ela participou da morte lá da outra sintética, de certa forma. Você tem o Golem que aparece. Você tem a Jurati perdida. Você tem a Soji perdida.
Tem o Sung Jr. Magu.
Não, Sung e Magu que é mesmo.
Durante a temporada, o Picard meio construiu a tripulação dele. Olha, temos que ir lá buscar o Elnor, né? Aí encontrou a Sete, toda a questão. Beleza, achou a Soji. Legal, ganhou toda essa equipe. No episódio 9, o cubo cai no planeta. Oh, meu Deus, ele vai entrar na. Não, ele vai ficar ali. Só. Ele virou atração turística. Olha, à sua direita vocês veem um antigo cubo Borg. Porque ele não faz mais nada. Tá em conserto, sabe? Aí a turma, né? Rios, Jurati, Raf, eles encontram o Narek depois, até.
Aí rola um lance tipo, ah, esse Romulano, ele é um espião e ele se mostrou nada confiável até agora. Vamos conversar com ele. O plano dele é plausível. Que caralho, esse povo não viveu os outros episódios? Eu vou emprestar os episódios pra eles assistirem, que não é possível. Que eles tão, sabe? É um negócio. Agora, os sintéticos, ainda bem que o Sung não é tão maluco quanto poderia ser, porque aí ele falou, opa, tem algo errado. Aí o Picard vai lá no episódio 10, conversar com a Soji, ela tá lá bancando de Lego holograma, né, pra montar lá a torre que ia trazer o Dr. Octopus de outra dimensão, ela tá lá montando, aí ele, não faça isso, porque não sei o que lá, todo mundo tá falando com ela, não faça isso, Picard vai morrer, nossa senhora, puta que pariu, não sei o que lá, aí ela, eu vou terminar de montar aqui.
Foi decepcionante.
Ah, temos que destruir os humanos.
Acho que a única parte surpreendente do episódio 9 foi o Kubo não ter entrado em ação.
Pois é.
Eu achava surpreendente pra parte ruim, né?
Sim, porque quando o Kubo aparece, entra aquela música pesada, assim, porra, o Kubo vai botar, né?
Quebrou o Kubo, na verdade.
Quebrou o Kubo. Não, a Sete tinha que mandar caçar a carteira de motorista. A primeira vez que ela pilota o Kubo, ela taca o Kubo no chão. E ela ferra o Kubo todo, pô, bate com o Kubo. Tinha que a carteira de motorista dela.
Acho que orquídeas são essas que conseguem desativar o Kubo Borg, mesmo se no Kubo não ficar. É um Kubo Borg, gente.
Pois é, né?
Agora, o melhor é a manobra Picard 2.
Esse momento foi legal. Tipo uma manobra. Tinha que chamar isso de uma manobra Picard.
Já existe uma manobra Picard. Então essa é a manobra Picard 2. Que ele tinha que segurar toda a armada
acumulando. E ela, né? Ela explica tintim por tintim como é que é a manobra Picard. É incrível, cara. 100% perfeita a explicação dela.
Eu já li isso antes.
Você sabe que a piada de muitos fãs é que, na verdade, a verdadeira manobra Picard é quando o Patrick se levanta e puxa o uniforme, né?
No uniforme. Isso era da produção.
Não, isso aí virou piada aqui em casa. Até hoje, vendo um ator, série de nada a ver, levanta, puxa. Quantas vezes minha esposa vira pra manobra Picard? Já sei, amor.
Essa é a zero.
Mas esse daí é Picard, pra quem não sabe a história, ela é bem legal. Que no primeiro ano da nova geração, os uniformes, né, a camisa era mais curta. Então o pessoal sentava, quando levantava, ficava e ajustava. Então no primeiro ano, todo mundo ajustando a camisa. Arrumaram os uniformes pro segundo ano, eu peço que você fale assim, ó, isso vai ser um tique do Picard. Então só ele continuou repetindo esse ato, enquanto os outros pararam. Depois o Riker criou a manobra Riker também.
Ah, é. A manobra Riker, clássica. Pra quem não sabe, é só você ver qualquer episódio que acontece no bar panorâmico, ver o Riker sentando na cadeira. Criado pelo Jonathan Frakes.
Passando com a perna por cima da cadeira.
Exatamente, botando em cu na frente, sentando.
Passa.
Pois é, né?
Então, esse negócio da manobra Picard, dele enganar aparecendo a La Sirena 300 milhões de vezes, só pra distrair, né? Isso é muito legal. Isso foi.
Claro, novo ponto, um device Deus Ex lá, que o pessoal também, claro. Dispositivo mágico que faz qualquer coisa, né? Cria qualquer, né? Mas a gente releva, pelo menos foi apresentado, não surgiu exatamente do nada, né?
Eles não tiraram da cartola, né? Tipo assim, eles mostraram a cartola antes.
Exato.
E aí tem a aparição da Frota. Veja só, com que capitão? Com que capitão?
Várias pessoas estavam falando que iria aparecer eu vi gente falando, não vai aparecer o Worf. Vai aparecer no episódio, vai aparecer a Frota, vai aparecer o Worf. E toda a gente falando, vai aparecer uma Enterprise. Deus me livre e me proteja. Uma Enterprise não, por favor.
Que eu que aparecesse pelo menos aquela nave que eu comentei, né? Que seria a mesma classe de naves da Enterprise F, que é a classe de nave que o Picard tá comandando naquele countdown. Mas sim. Não. Foram outras.
Mas, assim, eu torci pra não aparecer uma Enterprise. Claro que eu adoraria como Trekker, eu adoraria, vibraria vendo, mas não aparece, mas vai ser muito gratuito.
Agora, o Worf não teria como aparecer, por causa que a princípio ele ainda é senador. Ele é embaixador lá em Cornus, né? Então, não tá comissionado na frota, mas...
É, mas o Picard falou que passou o comando da Enterprise pra ele.
Pro Worf?
Enterprise E.
Ele fala isso. Na série ele fala isso.
Ele fala que o comando foi passado pro Worf. O Worf se tornou o capitão da Enterprise E.
Ah, não lembro
Que por ocasião aí, ela deve estar... Tá... Passa 20 anos, ela tá em funcionamento a princípio, a nave. Não há nada que impeça, né? A
Enterprise B. Talvez, eu acho que talvez já esteja na F, mas aí não sei se tá canonizado.
A Enterprise B, essa semana, ficou em operação mais de 40 anos. Então não há impedimento da Enterprise F tá aí.
Mas entre a C e a D ficou, sei lá, uns 20 anos sem Enterprise. Então.
Sim, porque a C foi destruída. ficou aquele meio que aquele trauma, né? De, não, ela foi destruída, né? Num ataque romulano àquela base na Arena 3.
Aí. Só que a Enterprise era uma Excelsior. Na nova geração, até o sétimo ano, você vê Excelsior andando por aí.
É, a Excelsior virou cavalo de batalha da frota. Você tinha Excelsior lá da série clássica do terceiro filme e foi até o sétimo filme na nova geração. Ou seja, bota aí 80 anos com essa Excelsior voando por aí. Não virou cavalo de batalha da Federação. Não virou fusquinha.
Mas enfim, não. Independente dessas naves serem todas iguais e genéricas, ainda assim foi um efeito, né? Aquela um milhão de naves, gente. Claro que é figura de linguagem, mas aquele montão de naves surgindo, saindo de dobra ali em frente à frota romulana, deu um impacto, né?
Sim, sim. Né? E evitou a batalha, né? Muita gente fala assim, pô, mas por que os romulanos fugiram? Primeiro que a general Comodoro Wall só tinha uma coisa, que era destruir os sintéticos. Como já não ia destruir mais, não tinha o que fazer. E outra, a federação, ela está no auge ainda. Ela está da mesma boa forma como estava na nova geração, como estava a Deep Space Nine, depois que ele saiu da guerra, estava no auge. O Império Humano se fragmentou. Aquelas 200 naves devia ser quase praticamente toda a frota do Estado Livre Romulano. Eles tinham construído. Né? Fora que ele deve ter treta com os outros grupos romulanos, né? No Star Trek Online, se eu não me engano, são 5, 6 facções romulanas diferentes tentando se reagrupar ali, né? Nas sobras do Império. Então, se a O vai ali pra cima, acaba o Estado Livre Romulano. Se a Federação não destruir, o resto destrói.
Eu achei um meme aqui com a frase dita pelo Riker, né, quando ele tá na nave. Eu vou tentar fazer a tradução assim. General Comodoro, qualquer forma que você se denomina, agora, na sua frente, eu estou na ponta de uma das naves mais poderosas, rápidas e mais, digamos, resistentes, né, violentos da Federação, já foi colocado em serviço. E eu tenho uma frota todas delas nas minhas costas. Eu tenho os meus phasers apontados para os seus núcleos de dobra. E nada vai me fazer mais feliz do que dar-lhe uma desculpa para chutar essa tua bunda, essa tua bunda traiçoeira do tal Xie. Antes disso, eu vou perguntar uma vez. Recue.
Essa daí foi boa.
Foi boa. Assim, aliás, o que vocês acharam de... Teve gente que ficou chocada. Os mais puritanos ficaram chocados com palavrões aparecendo em Picard. Pra mim, não teve nada demais. Achei
bomba. O pessoal ficou meio com a bomba F lá naquele episódio 2.
A gente ficou lá chocado com essa. Ele vai chutar sua bunda. Eu, tá, e daí? Pra mim, menos.
Eu também não tenho problema com isso não, cara. Acho que traz mais humanidade. O que o pessoal se apega é o Spock falando lá no filme 4, né? Do punk lá no ônibus, né? E o que ele falou que são metáforas coloridas. Mas uma coisa que é mais uma coisa simples. É moda. Moda, às vezes você fala palavrão mais, às vezes você fala menos palavrão. A moda vai passando e voltando. E pronto, já acabou.
Eu acho que os mesmos que se chocam com isso se chocaram com quando o próprio Spock no sexto filme vira e diz, né? E depois o Data repete a fala, né? No décimo filme. Se eu fosse humano, eu diria pra eles: vão pro inferno.
Eu tenho um ponto quanto a isso, que até, infelizmente, hoje em dia tem muita série pagando de muito adulto, né? Com até esses serviços de streaming, canais premium e tudo mais. O meu ponto é que, mesmo colocando que é uma série em um serviço de streaming, e eu posso falar também de Discovery, elas não abusam dessa proto-liberdade para serem mais adultas. Tem um palavrãozinho, uma ou duas insinuações maiores de sexo, que nem a Raf e a 7 de 9 segurando mãozinhas, se olhando, tipo, hoje tem tesoura. Mas não é um negócio escancarado, não tem uma nudez desnecessária, né? Então, eu acho que é legal.
Discovery teve.
Cara, Star Trek não é feito pra eu, né?
Mas a Paramount, às vezes, dá umas desnecessarizadas aí. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é legal dar uma atualizada, é legal mostrar que, pô, esses personagens falam palavrão, eles... Né? Não é que é todo mundo perfeito. Talvez o Riker lá na casa dele com a Diana, né, viva uma vida bonitinha que, né, não fale muita coisa tosca. Mas, né, eles fizeram uma filha ali também, né? Não vamos esquecer disso. Então, eu acho legal que
e um filho
deu uma atualizada, não só na questão de que os episódios são continuação do outro direta, não é aquela coisa toda episódica e tudo, mas também o ponto de que falou assim, tá bom, nós podemos pôr palavrão, nós podemos pôr, mas até aqui, porque é Star Trek.
Sim, sim, eles não abusam, né? Porque tem gente que se calça no direito de dizer, a série é adulta, aí o cara acha que quando tá no frontal o tempo todo tem que bater na cara, entendeu? Botar no frontal tem que botar cenas de sexo explícito escancarado, muito palavrão, isso é ser série adulta. Eu não sei, eu nunca encarei série assim como série adulta, acho que é série explícita demais, pode ter um pouco mais, pode ter, mas talvez um tema de história mais adulto, uma pegada mais adulta, mais sóbria, mais séria, mais pesada. Eu acho que isso é ser uma série adulta. Agora pegar e botar, não, esse conteúdo é mais adulto, aí o cara pega e bate na tua cara com cenas que fica gratuito de sexo, drogas e violência e outras coisas mais.
Eu coloco até como exemplo, eu tô assistindo que fizeram a série do Alta Fidelidade. Foi feito filme, né, inspirado no livro, agora fizeram uma série. E o Rob Gordon, agora é a Rob Gordon, é uma mulher. E no primeiro episódio, ela leva um cara pra casa e eles transam, e ela tá de camiseta. Eles transam, ela tá de camiseta. Aí eu pensei assim, bom, entendi. A ideia é mostrar que eles transam, mas não explorar a nudez. Até a série foi escrita, foi desenvolvida por mulheres. Aí eu pensei, é legal. Quiseram mostrar que transou, mas não exploraram a nudez. Beleza. A cena seguinte é a Rob acordando de manhã e ela tá só de calcinha. Aí eu olhei, gente, ela transou com o cara de camisa e quando terminou, a trans falou, pera aí, agora eu vou tirar.
Tirar a camisa, né?
É que ela tomou banho depois.
É meio bizarro isso.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.